Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 47ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito que o vereador Bispo Padovan faça a leitura da Bíblia, Eclesiastes 5, versículos 2 a 7, as tribulações da vida.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadoras, público que nos assiste, público presente. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consistas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Amém.
Comunico que, com o afastamento do vereador Dr. Zácaro, progressista, assumiu o suplente imediato, vereador Irani Coelho Fernandes, em 8 de agosto do corrente ano, que em ato contínuo solicitou seu afastamento a fim de assumir o cargo de secretário municipal de transporte e mobilidade urbana no município. Com isso, assume na data de hoje o vereador Fernando Antônio Deitos de Bermudes, Balaca. Seja bem-vindo, vereador. Com a palavra, vereador Balaca.
Bom dia a todos. Bom dia, excelentíssimos vereadores, pessoas que estão hoje aqui nos acompanhando no plenário, os funcionários desta casa, a quem nos acompanha através das redes sociais. Quero aqui fazer alguns agradecimentos, em especial a Deus por estar aqui com saúde mais uma vez. Pela terceira vez estou tendo a honra, né, de assumir o cargo como vereador, né, a primeira vez em 2019, depois o ano passado tive a oportunidade também, e espero mais uma vez poder fazer jus aos votos que me foram confiados, aos eleitores que se dispuseram e confiaram, né, para que eu acreditaram que eu pudesse, né, cumprir com o papel do vereador, no qual eles esperam uma pessoa coerente que pudesse apresentar projetos significativos para melhorias no município, para que pudesse confiar em alguém que pudesse exercer o papel, né, da melhor forma possível para representá-los. Então, assim, eu venho aqui, vereador Carlos Delgado, né, dar o máximo, por mais curto que seja o tempo que eu possa ficar aqui, né, na verdade, assumindo um lugar que o vereador Dr. Zácaro pediu afastamento para poder concorrer ao cargo de deputado federal. Então, por menor que seja o período que vou ficar aqui, eu espero, né, fazer um trabalho excelente junto com os colegas vereadores, podendo me doar ao máximo aí, e espero, né, a colaboração dos colegas. O gabinete vai estar à disposição para que a gente possa, né, discutir os projetos, conversar e assim, né, fazer desse período o melhor possível, tá? Agradeço a todos mais uma vez pela acolhida e estamos à disposição dos colegas vereadores. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Balaca. Mais uma vez desejo sucesso, seja bem-vindo. Agora é um prazer poder dizer que fui seu colega, que as duas outras vezes que o senhor esteve aqui eu estive afastado também. Quero registrar a presença do nosso presidente do Partido Progressista, vereador, Regis Lima. Seja bem-vindo. Solicito que o secretário, o vereador Marcelo Lemos, faça a leitura da ata da reunião anterior.
Primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 46 de 2022. Aos 4 dias do mês de agosto de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 46ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. Com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Canubim, presidente; Carlos Delgado, vice-presidente; Marcelo Lemos, primeiro secretário; Adenildo Padovan, segundo secretário; Márcia Fumagalli, terceira secretária; Egídio Carvalho, Celso Duarte, Cristiano Bonapace, José Clemente e Zuman Cinello. O presidente, vereador Paulo Canubim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Bispo Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Crônicas 7, versículos do 11 ao 16, Aliança do Senhor com Salomão. Na sequência, o presidente, vereador Paulo Canubim, solicitou ao primeiro secretário, vereador Marcelo Lemos, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra, conforme requerimento número 109, 2022, do vereador Marcelo Lemos. Participou da reunião o senhor Plínio Carlos Ferreira Fontella, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Cargas e Linhas Internacionais do Rio Grande do Sul, Sindmercosul, para explanar sobre a importância da classe dos motoristas. O presidente, vereador Paulo Canubim, solicitou ao secretário, vereador Bispo Padovan, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as moções números 131, 132 e 133 de 2022, protocoladas respectivamente sobre os números 640, 644 e 647 2022 lege. Foi aprovada a participação dos vereadores nos seguintes convites. Convite número 40/2022, protocolado sob o número 643/2022 lege, e convite 41/2022, protocolado sob o número 646/2022 lege. Matérias do expediente serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa em regime de urgência. 1, projeto de lei ordinária número 105, protocolado sob o número 648/2022 lege do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 627.001,44. Projeto de lei ordinária número 106, protocolado sob o número 649/2022 lege do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 5.618.582,70. Regime ordinário, projeto de lei ordinária número 104, protocolado sob o número 639/2022 lege do vereador Carlos Delgado, que denomina Adir Samuel Barreto Neves o ginásio de esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Francisco Pereira da Silva. Justificativa de ausência parlamentar número 48, protocolada sob o número 638/2022 lege do vereador Egídio Carvalho, que encaminha justificativa de ausência na reunião das comissões do dia 11 de julho de 2022. Justificativa de ausência parlamentar número 49, protocolada sob o número 641/2022 lege do vereador Carlos Alberto Delgado e Davi, que encaminha justificativa de ausência na reunião das comissões do dia 4/7/2022. Correspondências recebidas do Executivo, ofício número 71, protocolado sob o número 645/2022 lege. Correspondências expedidas ao Executivo, ofício número 149/2022 e autógrafos 92 a 95 de 2022. Correspondências expedidas a diversos, ofícios números 498, 499 e 500. Registra-se o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião e encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente e vereador Paulo Canubim, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, sala Ramon Barbati Filho, aos 4 dias do mês de agosto de 2022. Vencida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, quero saudar o Solon, nosso diretor da habitação. Solon, seja bem-vindo. Passo a condução dos trabalhos ao nosso presidente, Paulo Canubim.
Obrigado, vereador Delgado. Feita a leitura da ata, a mesma está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Consulto aos senhores vereadores se há algum requerimento verbal.
Requerimento verbal, senhor presidente.
Palavra com o vereador José Clemente.
Senhor presidente, vereador Paulo Cleno Bing, excelentíssima senhora vereadora Márcia, excelentíssimos senhores vereadores, cumprimentar o nosso colega Fernando Bermudes Balac, que assume hoje importante papel aqui no Poder Legislativo, e quero registrar aqui, vereador, que independente de siglas partidárias, nós todos somos um só no interesse da população uruguaienense. Seja bem-vindo, conte conosco como parceiro de trabalho. Senhoras e senhores vereadores, plenário, comunidade que nos acompanha, quero mais uma vez aqui, e serei incansável sim, quando sempre estou registrando aqui, desde lá do ano de 2009, e mais uma oportunidade, um cidadão nos convida para ir ver, e ontem tive que fazer uma transmissão ao vivo do local, para jamais colocar em dúvida aqui o trabalho do nosso parlamento, ou muito menos a minha conduta como parlamentar e como pessoa. Pois eu fui verificar uma situação que um cidadão relata que não tinha água nem para beber. Pois, senhoras e senhores vereadores, mais uma vez eu me deparo com aquela situação da empresa prestadora de serviço, e por isso, senhor presidente, estou fazendo aqui um requerimento com farto material fotográfico registrado de tudo o que eu falei ontem naquela transmissão virtual. As fotografias de tudo o que eu falo estão aqui juntadas, as contas da empresa, as faturas. Pois saibam, senhores, que ontem fui numa residência em que o cidadão, né, de pouca condição de renda, fez uma solicitação à empresa, uma vez que a empresa não cobrava dele a prestação de serviço durante a pandemia, e depois veio uma cobrança exorbitante. E esse senhor foi lá pedir para que negociassem, ele tinha alguns pila, literalmente, como a gente fala, para que pudesse abonar a parte da dívida e poder parcelar. E o que, que ele ganhou, vereador? Ele ganhou que foram lá e cortaram a água da casa dele. Cortaram a água da casa do cidadão. Aí ele não tem água para beber, ele não tem água para fazer higiene, a família está toda lá atirado, literalmente, as traças, porque a empresa quer que instale uma bomba na casa para fazer a sucção do problema do esgotamento cloacal, que não é problema da comunidade. O problema é da empresa, que tem que dar as condições para depois cobrar, e segue cobrando. É inadmissível, vereador Padovan, o que nós estamos vendo na cidade. E o pior de tudo é ver alguns documentos insinuando por parte da empresa de que, como se eu estivesse faltando com a verdade aqui, pois o seu documento, como esse que vocês mandam para cá, tem que pegar literalmente e rasgar para vocês verem que aqui nós não brincamos com nada que se trata da população. E é de indignar, é de indignar. Porque se vocês forem lá na casa desse senhor, uma pessoa pobre, sem renda, essa pessoa não tem água para beber, não tem água para tomar banho, para fazer higiene. E acha que nós aqui vamos ficar fazendo o quê aqui? Pois desde 2009, quando eu disse que isso aí ia ser o que é, duvidaram de nós. Hã? E o que, que vamos fazer agora? Mais uma vez, nós vamos encaminhar ao Ministério Público com farta comprovação nas contas e também documentos. E vou dizer a vossas excelências, estamos a um passo de instalar alguns expedientes aqui, vereador Padovan. Vou convidar os senhores. Nós não vamos aceitar que pacificamente estejam fazendo, vereador Amar, o que estão fazendo com a comunidade. Eu tinha dito isso anteriormente, que isso tudo ia acontecer. Essa mentira de água 14% mais barata que disseram lá em 2009, quero que levante um aí para mim e me diga aí do plenário, alguém bota aí nas redes sociais, quando é que essa água foi 14% mais barata? Quero que alguém me diga aquela mentira que universalizar o sistema de esgotamento em 5 anos era o sonho e a oitava maravilha do mundo. Vai 13 anos... 13 seguem abrindo buraco e destruindo a cidade. E tem que se indignar e tem que falar. Não é, aqui não é contra o servidor, o prestador de serviço ali que está ali. Não me venha com esse discurso que eu quero tirar emprego de ninguém. Eu quero é respeito pela população. Por isso que nós vamos fazer aqui esse documento.
Agora, o dia da chuva, para completar e concluir por aqui, várias residências de Uruguaiana, imaginem o senhor na sua residência, choveu, e o que, que aconteceu? Voltou tudo aquilo que tem no seu banheiro, voltou pelo vaso sanitário e literalmente, vamos usar uma palavra assim, entre aspas, vomitou tudo dentro da sua casa. Este é o serviço que nós temos em Uruguaiana, vereador. E estão cobrando da população. Então, tenho mais respeito com a comunidade de Uruguaiana e eu não vou parar de falar. Não vou parar. Enquanto não derem a dignidade, o respeito e o serviço adequado. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Cumprimentando o senhor presidente, vereadora, pessoas que estão participando desta sessão plenária, quero aqui cumprimentar o presidente do Partido Progressista, Regis Lima, enfim, Solonzinho, da Habitação, a jornalista Genaína. Senhoras e senhores, eu trago uma notícia, quero comunicar aqui o falecimento do José Antônio Dutra, esposo da Diacuí, que foi homenageada, que recebeu medalha de ouro, encaminhada pela minha assessoria, pelo meu gabinete, e queremos enviar à família nossas condolências pelo passamento de José Antônio Dutra. E quero dedicar boas-vindas a esse menino que aqui está, ocupando seu lugar no Poder Legislativo de Uruguaiana, o Balaca, o Fernando Bermudes, e tem uma afinidade, uma história com a família do Fernando, que conheci criança, menino, parceiro da história que tem, neto de Gabriel Vigiano de Bermudes, um homem dedicado ao social, sobrinho de Hermeto Pinto Bermudes, deputado estadual, secretário estadual, uma perda irreparável no cenário político gaúcho, e por que não dizer brasileiro na época, sobrinho de Francisco de Assis Pinto Bermudes, que também passou por esta casa, com um grande desempenho como vereador, como homem político, como empresário da comunicação, de Noca Bermudes, de Roque Daniel Pinto Bermudes, meus queridos e amigos particulares, e filho de um querido amigo do coração, que é o Tono, meu amigo Antônio Everaldo Pinto Bermudes. Então, desejo boas-vindas. Ele tem o gen da política e desejo, claro, boas-vindas e que dê sequência esta história da família Bermudes em Uruguaiana. Sucesso para você, Balaca.
A palavra está com o vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento os colegas vereadores, colega vereadora Márcia, quem nos assiste através das redes sociais, o plenário na figura da jornalista Janaína Balmert e do repórter Leonardo Madeira, quem mais nos acompanha. O requerimento verbal é muito simples. O vereador Marcelo Lemos vem respeitosamente, com base no que preceitua o artigo 146 do Regimento Interno desta Casa, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine aos setores competentes que prestem as seguintes informações acerca da Avenida Setembrino de Carvalho, valor que já foi gasto na obra, cronograma para a conclusão das obras e origem dos recursos que já foram pagos. A justificativa se dá em relação ao tempo da obra, mas também ao que tem sido dito na imprensa, o que tem sido dito à boca pequena em relação aos recursos da obra. Muito se fala que tem emenda, que tem recurso de tal projeto, que tem origem de tal projeto, e até onde o nosso gabinete tem informação, o único recurso utilizado até agora para a construção da Setembrino de Carvalho é fruto da privatização da CE e recursos próprios, nada além disso. Então, por isso se justifica o pedido ao prefeito municipal para que nos informe a origem dos recursos relativos a Setembrino de Carvalho. Daqui a pouco vai ficar que nem a UPA, que a UPA tem um problema de... vão ter que fazer um teste de DNA. A UPA tem 10 pais. E a Setembrino está ficando assim também. Tem pai, tudo tal. E aí nós precisamos ter essa informação até para saber da onde, né, vereador Clemente? Da onde que é a origem do recurso para a obra Setembrino. Eu já vi anúncio de emenda aí, de tudo que é lado, 2 milhões disso, 2 milhões daquilo, e até onde você sabe, pelo menos até o que eu consultei no portal Transparência, é só recurso da CE e recurso próprio do município. Não teve nenhuma emenda de nenhum deputado até agora. Então, quero deixar esse pedido e conto com a aprovação dos colegas. Muito obrigado.
Mais alguém que queira fazer um requerimento verbal? Não tendo mais quem queira fazer requerimentos verbais, coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário que faça a leitura da indicação.
Indicação número 43, protocolo 653, gabinete vereador Azul Mancinello, indica ao Poder Executivo que leve o atendimento do PROCON ao interior do município, mais precisamente na barragem Sanchuri, Plano Alto, São Marcos e Vila do Açude. A vereadora Azul Mancinello vem respeitosamente, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, indicar que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito com a seguinte proposta. A. Que verifique a possibilidade de levar o atendimento do PROCON ao interior do município, mais precisamente na barragem Sanchuri, Plano Alto, São Marcos e Vila do Açude. Justifica-se a presente indicação devido às inúmeras demandas de pessoas dessas localidades que nos solicitam a disponibilização desse serviço em razão da dificuldade, muitas vezes, de se deslocar até a sede na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Uruguaiana, em 8 de agosto de 2022, vereadora Azul Mancinello, bancada dos Republicanos.
Coloco em discussão a indicação. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A indicação está aprovada. Em discussão e votação únicas, solicito ao secretário que faça a leitura do parecer.
Balancete número 5, protocolo 517/2022, lege... Comissão de Finanças e Orçamento, relator, vereador Carlos Delgado, assunto, balancete do mês de março de 2022. Chega a esta comissão para aparecer o balancete número 5/2022, de autoria do Poder Legislativo, protocolado nesta casa sob o número 517/2022, correspondente ao mês de março de 2022. Ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 4.4 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente FLA 1/3, numerado pelo Departamento de Contabilidade e Finanças, de 001 a 297, FLA 2/3, numerado de 298 a 695, e FLA 3/3, numerado 696952, verifica-se que o balancete atende os dispositivos legais em conformidade com a Lei Federal 4320/64, que versa sobre as normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 29 de julho de 2022, vereador Carlos Delgado, relator, signatários e demais membros da comissão.
Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. O balancete de março de 2022 está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa em regime de urgência. Projeto de lei ordinário número 107, protocolo 645. De 2022/lege, Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional no orçamento vigente no valor de R$ 657.956,58. Será encaminhado às comissões técnicas da Casa.
Correspondências recebidas do Executivo.
A Sua Excelência, o senhor vereador Paulo Canubim, presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana, ao cumprimentá-lo cordialmente, em atenção ao disposto no inciso 14 do artigo 96 da Lei Orgânica do Município de Uruguaiana, Vimos pelo presente encaminhar a comunicação interna número 157/2020/SECAD/GABI, em resposta ao ofício número 436/2022/DELEGE, a qual apresenta o esclarecimento através dos documentos em anexos. Sendo que tínhamos para o momento, despeço-me com votos de elevada estima e consideração, permanecendo à disposição para eventuais informações que ainda se fizerem necessárias. Atenciosamente, Rony Peterson Copo Melo, prefeito municipal. O ofício se refere ao expedido da Câmara de Vereadores através do gabinete do vereador José Clemente da Silva Correia, para que sejam prestadas informações acerca do esgoto do morador da rua Estácio Armazábal. Aí segue o código e demais. Essa resposta do prefeito. Correspondências recebidas do Executivo, senhor presidente. Correspondências recebidas de diversos. E-mail da Gerques, ofício número 170/2022, em atenção ao ofício 041/2022/DELEGE e 025/2022 da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. Em atenção aos ofícios 041 do Legislativo Municipal e 025 da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, informamos que foram abertos na Gerges expedientes número tal, após analisar a documentação recebida, relata a interrupção do serviço de energia elétrica e, por consequência, o serviço de telefonia e internet para a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, afetando severamente os serviços que prestados à população no dia 9 de março de 2022, além dos mesmos não terem sido precedidas da devida autorização e licenças por parte do município, em especial para que o local de intervenção pudesse ser devidamente sinalizado, em observância à legislação de trânsito brasileira, evitando colocar em risco a segurança de condutores de veículos e pedestres. Aí segue a resposta.
Eu quero comentar até essa restituição da Gerges, senhor presidente.
Quer que leia na íntegra?
Não, vereador. Esse documento que a Gerges nos manda aí é mais um daqueles momentos que é de abismal que acontece em Uruguaiana. A empresa concessionária de energia, e eu passei nesse local nesse dia, por isso que eu cobrei uma providência também, ela simplesmente interrompeu dois quarteirões, interrompeu com a fiação, porque não tinha sinalização nenhuma. Desceu fiação de energia elétrica, inclusive de trifásico, de alta tensão. E por ali tinha dois indivíduos, que depois você soube que eram funcionários, inclusive, da empresa terceirizada, escorado numa lixeira na esquina, como se estivesse numa pescaria. E os carros passando por baixo daquela fiação. E eu parei para cobrar uma sinalização, porque a gente via o iminente risco de um acidente grave, inclusive. E o que o cidadão falou? Que eu não tinha nada que ver com aquilo ali. Chamei a Secretaria de Segurança e Trânsito, porque era próximo. Sequer autorização havia para fazer lá, vereador Balaca. Então, esse tipo de coisa que acontece em Uruguaiana, parece que essas empresas aí, e aí é que entra a Gerges agora, porque nós provocamos ela, ela diz que instaura um procedimento. Mas ela aqui em Uruguaiana não vem. Assim como na água ela ganha 2% de tudo que se arrecada em Uruguaiana, uma polpuda arrecadação, né, que ganha a Gerges, não vem a Uruguaiana fazer a fiscalização. E agora, quando nós denunciamos isso, e faz um bom tempo que isso foi denunciado, a empresa informa que vai abrir expediente, mas é apenas para registrar o que acontece. Para que se faça obra na via pública, é preciso que se tenha autorização do poder público. Não havendo autorização do poder público, não pode sair que nem na casa da mãe Joana querendo fazer tudo que dá na cabeça. E é assim que a gente vai fiscalizar. Não vai fiscalizar para complicar. Imagina o senhor, fios de alta tensão caindo sobre a via e aquela cena daqueles carros passando. Imagina se um fio daqueles pega. Será que o cidadão sabe se aquilo está energizado ou não? Porque estava energizado. Foi por isso que eles foram lá. E o resultado, deixaram a Secretaria de Segurança e Trânsito, parece que aí, porque foram cobrados, deixaram 48 horas sem serviço de internet, sem serviço e abastecimento de energia, e a cidade ficou à mercê porque as viaturas não tinham comunicação com a base. Este é o tipo de serviço dessas empresas. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. E-mail número 33.
E-mail número 33. Assunto: Ofício 474/2022 e moção de apoio de ordem do superintendente geral. Informamos-lhes que deu-se conhecimento dos documentos em destaque às senhoras e senhores parlamentares durante a leitura do expediente na sessão plenária de ontem, 2 de agosto de 2022. Comunicamos-lhes outros 5 cópias já haviam sido encaminhadas a todas as bancadas e à Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado. Atenciosamente, Márcia Rui Dias, secretária da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, referente ao requerimento verbal número 12/2022, o vereador Celso Duarte solicita a possibilidade de ampliação dos serviços do posto de identificação do IGP em Uruguaiana. Feita a leitura, senhor presidente.
Correspondências pedidas ao Executivo.
Correspondências recebidas ao Executivo, ofício número 150-158 de 2022. Correspondências expedidas a diversos, ofícios número 501 a 527. Vencida a pauta, senhor presidente.
Passamos ao período das comunicações. Inscrito o vereador Marcelo Lemos.
Senhor presidente, colegas vereadores, obrigado pelo espaço, cumprimentando todo o plenário. Quero deixar um registro aqui. A semana passada não falei, tive a oportunidade de assistir em alguns trechos os Jogos Rurais do município de Uruguaiana, que ocorreram na localidade de João Arregue. João Arregue sediou os Jogos Rurais. E eu preciso fazer esse registro ao secretário de Esportes, Anderson Cuco, também ao subprefeito Roberto Herrera e a subprefeita Solange Molina e Marlene Galarça, que atuaram para que depois, pós-pandemia, nós tivéssemos esses Jogos Rurais, que foi um tremendo sucesso, com a participação da comunidade interior, com a participação da comunidade da cidade, e com certeza nós teremos nos outros anos, fazendo com que a comunidade participe, se agregue, conviva de forma harmoniosa, de forma alegre, saudável, e deixar o registro à professora Fátima, que à época era então a diretora do Colégio Dr. Maia, em São Marcos, e também a dona Vera da Emater, que foram, alguns anos atrás, as idealizadoras dos Jogos Rurais. Ano que vem, nós teremos a 25ª edição dos Jogos Rurais, esse ano foi a 24ª, e tudo isso começou um tempo atrás, 24 anos atrás, através de um sonho, e agora, com o excelente trabalho realizado pelo secretário de Esportes, o Anderson Cuco, e também o subprefeito e as subprefeitas e os demais envolvidos, os atletas. É importante frisar, quando a gente tem que elogiar quando o trabalho ocorre a contento. E eu tive a oportunidade de participar e foi excelente. Senhor presidente, mudando um pouco de assunto, quero aqui registrar a satisfação de recebermos o vereador Fernando Balaca Bermudes, que é, sem dúvida, um jovem atuante, militante da política uruguaianense, e não à toa está ocupando uma cadeira nesse parlamento. Temos certeza, como já fez das outras vezes que assumiu, fará um brilhante trabalho e tem todo o nosso respeito e consideração. Seja bem-vindo. Acompanhei, na noite de domingo, o debate entre os candidatos ao governo do Estado, vereadora Márcia, e terminei de assistir satisfeito, vereador Padovan, vereador Celso, porque notei que os candidatos ao governo do Estado estão preocupados com o Estado. Embora em algum momento que outro tenha dado alguma alteração nos ânimos, mas o debate foi bem profícuo. Você pôde acompanhar das mais diversas matizes ideológicas e das mais disputadas diferenças partidárias a propositura, a busca pela melhora no Estado, a apresentação dos problemas, a apresentação das soluções. Então, me animei muito com o debate dos nossos candidatos ao governo do Estado. Me animei muito, quero deixar esse registro, que nós estamos a menos de 60 dias das eleições. E sim, o processo eleitoral, ele ele é partícipe numa democracia, ele é necessário e ele afeta a todos, afeta a toda a comunidade, afeta os trabalhos dos parlamentos, dos executivos, é natural. Não podemos deixar que afete negativamente, mas algumas proposituras, alguns debates que às vezes são esquecidos durante o período não eleitoral, no período eleitoral eles são retomados. Como é o caso, o senador Reis mesmo citou a questão da Ponte de Biqui de forma bem profunda, o ex-deputado e secretário Vera da Cunha falou sobre o turno integral nas escolas, se falou também através do ex-governador Eduardo Leite sobre a repactuação fiscal do Estado e várias outras temáticas que são de suma importância para a população gaúcha. Então fica esse registro que a população, que nós, que todos acompanhemos o debate entre os nossos governadores. Em Uruguaiana não seria diferente. O que nós podemos notar até agora dos registros de candidaturas e convenções que terminaram e anúncios é que nós teremos 11 candidatos à deputação estadual uruguaiana, com domicílio eleitoral aqui, e 6 candidatos a deputado federal com domicílio eleitoral aqui. Então, quero deixar aqui, em primeiro lugar, o registro de sorte à colega Márcia Fumagalli, ao colega vereador José Clemente, ao colega vereador Zácaro, que tenhamos uma campanha propositiva em Uruguaiana, uma campanha atenta aos nossos problemas, às nossas dificuldades, e que seja benéfica para a nossa cidade, que nós tenhamos uma campanha de alto nível. Que às vezes, não é o caso de vocês, obviamente, às vezes tem pessoas que querem baixar o nível da campanha eleitoral, lamentavelmente, mas geralmente quem baixa o nível não atinge o seu objetivo. A população parece que cansou da baixaria, cansou da polêmica pela polêmica, cansou do ataque pelo simples ataque. Nós precisamos de resolutividade, uma política de resultado, uma política de capacidade. Então fica aqui o registro, em especial o colega Clemente, que se encontra aqui, nosso pré-candidato, terá meu apoio total, o apoio dos meus, o apoio da minha família, o apoio dos meus amigos, a todos aqueles que nós pudermos. E também a consideração à vereadora Márcia, nossa colega, que tenha sucesso. Tenho certeza que é uma representação feminina que vem bem a calhar. Esse é o recado. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Marcelo. Com a palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, agradecer ao vereador Celso aqui pela cedência da sua assessoria. Nós não podemos deixar aqui também, vereador Marcelo, de registrar o que vimos no debate dos nossos candidatos que estão aprovados nas convenções e que irão disputar o pleito agora a governo do Estado no ano deste ano de 2022. O que nos leva a fazer uma reflexão? Eu quero aqui, de forma muito clara, porque eu sou servidor público, sou policial militar, dizer aqui que quando a gente vê manifestações, e aqui vou falar do ex-governador Eduardo Leite e de toda a sua trupe que ajudou ele a desmontar o funcionalismo do Estado, vereadora Márcia, lamentável ver aquela manifestação que fez o ex-governador em nenhum momento citou o funcionalismo do Estado, que lhe ajudou, talvez, durante todo o período que esteve no governo. E o que, que ele fez aos funcionários públicos? Especialmente a professores, a nós, militares estaduais. Literalmente liquidou. Tirou o prato da comida de cima da mesa. Quando o discurso do governo, que é manter um Estado enxuto, com as finanças enxutas, ele fala isso a preço e a dignidade dos servidores públicos do Estado. Porque quando, na reforma administrativa, com o advento da Emenda Constitucional Estadual 78, o governador liquidou com os professores. E depois fazia um jogo muito esperto na Assembleia Legislativa,
com seus deputados que ajudaram a fazer tudo isso, jogando professores contra os policiais. Ah, dizendo, vereadora, de que os professores ganhavam menos que um soldado da Brigada Militar. Sabe por quê, governador, que o soldado ganha um pouco mais? Porque o senhor desestruturou a educação, o senhor destruiu a carreira dos professores e quer comparar salário de professor com policial para fazer esse seu jogo, para sustentar as mentiras que foram feitas no governo. Depois disso, implantou uma previdência nefasta, medonha, que de um mês para o outro tirou a alimentação e o sustento, principalmente, daqueles que já estavam na reserva, no caso de militares, e aposentado, no caso de outros servidores públicos. É esse projeto que o senhor quer continuar no Estado? Será que não tem outros também que estão comungando de tudo isso? Pois precisamos dizer de forma muito clara. Olhem bem o que eu vou dizer aqui. Os repasses durante a pandemia, vereador Marcelo, que eram aqueles repasses da forma que dava na cabeça e iam mandando para os estados, e eram geridos de qualquer forma, esses repasses pararam. Não vamos muito longe, e observe os servidores públicos do estado, não vamos muito longe e vamos ver de novo a estagnação das finanças do estado, e olha lá, os problemas de pagamento de salários no Estado e atraso de salários. Para mim não me converso. Agora, esta conversa doce, macia, tem que ser para outros. Talvez agrade aqueles que ajudaram o senhor a tirar o sustento das nossas famílias. E nós precisamos estar muito atentos, porque o canto da sereia já começou. Aquela fala macia e doce de que para nós não serve de nada. Tenhamos que ter respeito aos funcionários, especialmente a nós, policiais e bombeiros militares, que sofremos o maior arrocho de toda a história que já tivemos nos governos do estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos literalmente de chapéu na mão, mendigando a um governo de que não tem compromisso nenhum com servidores públicos. Muito obrigado, senhor.
Obrigado, vereador José Clemente. Vereador Marcelo Lemos, pela liderança do PDT.
Obrigado, senhor presidente. Aproveitando esse segundo momento, um recado que eu tinha anotado para quinta, mas eu vou aproveitar hoje. Nós estive ontem representando a Câmara de Vereadores no aulão inaugural do curso de Comércio Exterior no SENAC. Agradeço, Vossa Excelência, por ter me cedido a honra dele representar. E Uruguaiana, que não tinha há alguns anos o curso de Comércio Exterior, hoje, através do trabalho das entidades intervenientes do Comércio Exterior e, em especial, da direção do SENAC, aqui registro a professora Valesca Berman Machado, retomou o curso de técnico em Comércio Exterior em Uruguaiana. Ah, é um ano e meio de curso, visando a qualificação dos jovens, das pessoas que têm um interesse em exercer a carreira relacionada ao comércio exterior. Ontem estivemos juntos com o delegado da Receita Federal, a representação dos sindicatos despachantes aduaneiros, da BTI, outros órgãos, a CSENAT e a Câmara se fez presente nesse momento de suma importância para a nossa economia, para o nosso desenvolvimento econômico. De Uruguaiana. A retomada dos cursos de comércio exterior em Uruguaiana através do SENAC. Então fica aqui o registro na tribuna. É uma grata satisfação, tenho certeza que dali sairão pessoas qualificadas que irão muito contribuir com o atendimento do nosso COMEX, do nosso transporte internacional e, consequentemente, com o desenvolvimento da nossa economia. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Marcelo Lemos. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 46ª reunião ordinária. Obrigado.